É um assunto bastante importante, Thiago já adiantou toda a história. E por que, que eu resolvi trazer esse debate para a gente aqui no Radioatividade? Porque, de algum modo, o que for decidido lá nos Estados Unidos vai ter um reflexo muito, muito importante na nossa vida. É uma discussão muito maior do que simplesmente acessar os dados desse criminoso. Ela tem a ver com os dados de milhões de usuários que podem acabar sendo expostos. E aí eu quero convidar para esse bate-papo o Jefferson Daddario, que é especialista em segurança digital e vai poder ajudar a gente a entender um pouco melhor essa situação. É algo bastante grave e reacende uma discussão que já foi iniciada há muito tempo atrás, mas que vem com mais força agora, que é aquela história, né? A segurança versus a privacidade, né, Jefferson?
Exato, um prazer estar com vocês, uma honra. É, volta à discussão, né? A questão de privacidade e segurança. Para as autoridades, acho que de qualquer estado, a segurança nacional e sempre vem em primeiro lugar. Porém, né, os fabricantes de dispositivos eletrônicos sempre têm essa preocupação de garantir a privacidade dos dados contidos naquele aparelho. E é a discussão entre Apple e agora a FBI. A FBI, por alegar, por ser uma instituição de segurança, né, alegar que necessita acessar aquele determinado iPhone, exige uma quebra de criptografia de um recurso natural do equipamento, né, um dos benefícios e um dos diferenciais ali de comerciais até do produto. E, por outro lado, você tem aquele lado da privacidade, enfim, algo que está guardado dentro do equipamento eletrônico que pertence à pessoa que o adquiriu. E aí, obviamente, tendo essa jurisprudência, caso seja determinado realmente a quebra, esse caso... um faça isso, provavelmente isso vai ser usado em outros tribunais dentro do mundo todo, em vários casos similares, né? E isso preocupa os dois lados, né? Tanto o cidadão comum quanto as agências de segurança do mundo.
Agora, o Jefferson chamou atenção para essa história do diferencial do iPhone. Basicamente é o seguinte, um iPhone, quando você não tem a senha de acesso e tenta desbloquear, por isso que a gente fala da importância de configurar uma tela de bloqueio. Essa senha, quando ela é digitada 10 vezes da forma errada, ela automaticamente bloqueia o iPhone. Você não consegue acessar as informações de forma nenhuma. Por isso, em alguns casos, quando o iPhone é roubado e querem vender no mercado negro e etc., o cara já nem pensa em roubar o dado de quem está ali, porque é muito trabalho. Ele simplesmente zera o aparelho e faz com que ele volte às configurações de fábrica, porque quebrar aquela senha não vai dar certo. A Apple trabalhou muito tempo para chegar nesse ponto de conseguir oferecer uma segurança, uma experiência de segurança para os usuários, como ela oferece hoje. E é isso que o Tim Cook manifestou nessa carta, dizendo que é caminhar para trás. Agora, tem um detalhe para além da espionagem, que é o de assumir com essa backdoor, não é? Que eles querem colocar um mecanismo de acesso às informações, Jefferson, que é também oferecer para os cibercriminosos uma brecha enorme para poder atuar, né? Alô, Jefferson?
Opa, subi um pouquinho. É, exatamente, você tocou num ponto principal, né? O mecanismo de segurança acaba fazendo com que realmente quem é dono do aparelho fale, opa, que bom, se alguém tentar quebrar e jogar uma senha aleatória aí, 10 tentativas vai perder tudo. E são recursos que todos nós gostaríamos de ter e queremos ter isso habilitado nos equipamentos, caso alguém furte um equipamento. No caso aí, por ser um criminoso, né, alguém que está sendo julgado, obviamente, as agências têm poder para tentar quebra. O curioso aí do fato é, obviamente, o FBI não tem um bando de amadores lá. Tem uma equipe muito forte de perícia forense eletrônica, com certeza ajuda de empresas, líderes de mercado, tem os equipamentos, os recursos necessários para fazer qualquer tipo de perícia. E mesmo assim, não está sendo possível, né? Tivemos um caso similar aqui no Brasil, anos atrás, onde um presidente de um banco que estava sendo investigado, também através de um software de criptografia, né? Havia uma criptografia dentro de uma criptografia e mesmo assim as autoridades da FBI não conseguiram analisar aquelas informações. Na época, sorte para o cara que estava sendo acusado, azar para as forças do FBI. Agora é mais ou menos o mesmo, né? A FBI está apelando, né, para um mandado judicial para que um fabricante quebre um recurso que acaba sendo um recurso positivo do produto, né? E a perícia forense criminal, a perícia forense com toda a tecnologia que é extremamente avançada, não está conseguindo quebrar essa segurança. Então, é uma discussão interessante porque mostra a força de um recurso de segurança nativo de um aparelho até mais popular da linha Apple, de iPhones, frente a uma bateria, um exército de tecnologia para fazer perícia forense, né?
Mas a gente está aí, olha, no meio de uma coisa que eu acho que a gente não está... Eu acho que a gente não encontrou o ponto justo na parte da tecnologia do conceito da própria organização do Estado. Porque se organiza um Estado como? Qual é o princípio básico? Você abre mão de liberdade individual em nome da segurança. Isso tem limites muito claros de quais são as liberdades individuais que você mantém e de quais são as liberdades individuais que você tem que prescindir em nome da segurança. Pela conversa de vocês, no meio digital, isso aí é uma loucura, porque até agora ninguém falou de qual é o tipo de crime que justificaria quebrar a criptografia.
Nesse caso, ele está sendo acusado de terrorismo. Né? É o caso,
responsabilidade da empresa também.
Qual é a responsabilidade da empresa? Ela está ganhando dinheiro com uma coisa que patrocina terrorismo? Ela pode ganhar dinheiro com isso? Se isso, assim, nós não entramos na questão moral, que é a questão que rege
isso.
Por isso
que as famílias das vítimas desse atentado em São Bernardino já se posicionaram e vão processar a Apple, porque ela está se recusando a oferecer os dados.
Se essa acusação não for muito bem fundamentada, vão começar a quebrar sigilo de todo mundo
Exatamente.
Por qualquer coisa?
E o questionamento Exatamente. Da Apple justamente nesse sentido, né, Jefferson? Ao Exatamente. Abrir esse precedente, né, por este caso específico em que há indícios e ok, o FBI trata como um suposto envolvimento do Estado Islâmico neste atentado. Ou seja, Sim. não se tem a confirmação de que ele trabalhou sob orientação ou sob qualquer tipo de linha de atuação.
Mas terrorismo.
É terrorismo, Ponto. Foi classificado como terrorismo. E aí, o grande questionamento é, não é possível criar uma ferramenta que dê acesso a um único usuário. Ou você tem acesso a todo o servidor e a todo o sistema de criptografia, me corrija se eu estiver errado, Jefferson. Ou você tem acesso a toda a informação do universo Apple, que é de milhões de usuários do mundo todo, ou você não tem. Não é possível abrir a informação do iPhone 001. Não é isso, Jefferson? Aí é que mora o problema. Alô?
Acho que agora caiu de vez.
Acho que agora nós perdemos ele. Mas basicamente...
tiraram a informação do Jefferson.
O FBI entrou em
O FBI entrou lá, pá, Jefferson.
Mas basicamente, o grande drama nessa história é esse. Não é possível. A criptografia, ela envolve todo um serviço e um bloqueio a todos os dados que entram dentro desses servidores. Daí que ao abrir uma brecha, você abre uma brecha para todo e qualquer sistema. Né, dos iPhones. Não é possível que esse sistema seja feito para um único indivíduo. Você pode acessar informações gerais. Essas a Apple já devolveu. Ela já remeteu para a justiça. Só, isso aqui é o que nós temos dele. As informações que eles querem são aquelas que estão dentro de uma raiz e guardadas dentro de um login de usuário para o qual o acesso não é permitido. Daí essa dificuldade, né, Jefferson? Não sei se você me ouvia dizer do problema de que não é possível acessar os dados de individuais. Você tem que acessar o sistema todo que é criptografado.
Não, exato. Eu ouvi sim. Acho que o ponto que vocês dois colocaram é perfeito. Hoje, a grande discussão é essa, né? O FBI tem autoridade e ele tem que caracterizar isso como um ato terrorista para que seja enquadrado apenas essa investigação deste aparelho, deste indivíduo. A partir da hora que ele obriga um fabricante a quebrar um mecanismo de proteção que garante a privacidade, aí ele começa a colocar em xeque e outros fabricantes também vão se sentir pressionados. Além de tudo, vai cair a segurança de todos os aparelhos desse modelo Apple que utilizam essa criptografia, que a princípio ela foi desenvolvida para proteção, para ajuda à privacidade. Quer dizer, ninguém que desenvolve um mecanismo de segurança pensa primeiro em prejudicar, pensa em proteger. Isso é a base de qualquer indústria bélica, até mesmo de cyberguerra ou cibersegurança. Agora vai ser usado para fins positivos e negativos. A discussão agora é, FBI vai ter que caracterizar muito bem o caso dele, vai ter que usar recursos a mais de perícia forense tecnológica, mais do que ele está utilizando. É um teste de força entre uma tentativa de verificação técnica contra um recurso de proteção técnica. Não acho positivo que uma Apple acate friamente e acabe com a segurança e a privacidade de milhões de pessoas. Por outro lado, se for realmente caracterizado, nesse caso específico, este aparelho desta pessoa envolvida com terrorismo, eu creio que qualquer país que tenha uma legislação mais austera em relação a terrorismo, com certeza, eles vão conseguir proceder para uma investigação. Porém, eu não sei se vocês notaram, o próprio Snowden tinha publicado já alguma coisa falando sobre o caso, divulgou, e o Snowden colocou lá que ele já conhecia os dados, já tinha as informações, já estava, né, sabendo de tudo, e agora estão querendo quebrar um mecanismo de criptografia que, aparentemente, segundo o Snowden, eles não conseguem ultrapassar com as perícias atuais. Bom, caso de tecnologia A e B, eu continuo confiando nas tecnologias de perícia e espero, né, que o FBI use uma caracterização correta para que a gente não coloque milhões de pessoas em risco, acabando com o mecanismo de proteção que acaba ajudando muitas pessoas para fins benéficos.
Bom, esse é o Jefferson Nadário, especialista em segurança digital, e é uma discussão que está só no começo, viu? Ela vai muito longe, com certeza a gente já vai voltar.
E como isso vai mexer com os outros países também, né?
É, porque é um tipo de ferramenta que, aberta nos Estados Unidos, ela começa a ser utilizada em outros países, uma vez que todo mundo replica o mesmo serviço. É o mesmo sistema que você usa aqui no Brasil, é o que é aplicado lá nos Estados Unidos. Não tem diferença do que eles colocam em um país ou outro, mas as modificações são muito simples. Mas eles, a brecha está aberta lá e para onde mais tiver um iPhone no mundo.
Mas eu acho que o que a gente não está discutindo, o que a gente precisa discutir é: o mundo mudou e nós temos que rediscutir até que ponto cada um está disposto a abrir mão de liberdades individuais em prol da segurança. São ameaças diferentes de segurança e são níveis diferentes de privacidade. Essa discussão só está sendo feita quando chega no tribunal uma grande empresa contra um governo. E eu acho que a gente precisa fazer o que você está fazendo, trazer essa discussão para a sociedade.
Porque muito provavelmente os usuários não vão querer abrir mão, até que algum deles seja afetado por uma situação como essa. Sei, que é o que está acontecendo agora.
É.
Né? Há uma manifestação dos parentes das vítimas dizendo, olha, a Apple tem de oferecer esses dados, tem de entregar esses dados, porque, olha, tantas pessoas morreram. Do outro lado, aqueles que não têm vinculação nenhuma diz, poxa, peraí, a Apple vai abrir uma brecha para entregar informações sobre qualquer um, eu posso estar no meio desse bolo. Então...
Não, e há uma, permite mais uma parte, há uma questão aí interessante também. O FBI não é bobo, ele está usando a opinião pública para pressionar a Apple também.
Claro,
na verdade,
claro.
A Apple é uma fornecedora.
Ele legitima a ação dele.
É um equipamento eletrônico como qualquer outro e acaba sendo um benefício. Agora, colocar a opinião pública, a pressão pública para que a empresa quebre uma criptografia, isso não é benéfico para a sociedade como um todo e para outros fabricantes. A FBI tem que usar os meios legais, que eles têm, aliás, uma legislação extremamente favorável, e usar todo o poderio dele tecnológico, através de parceiros e diretamente, para fazer a perícia forense e ponto. A perícia forense serve para isso. Ela é uma divisão dentro da segurança da informação que, frente a um mandato judicial, pode-se sim quebrar determinadas regras e controles de segurança com autorização judicial frente a um caso desse, para que não se comprometa outras pessoas que não têm nada a ver com o caso.
Jefferson, um abraço. Obrigado.
Muito obrigado. Até logo.